Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Ricardo Gonçalves de Sales, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Ele tem desenvolvido, nos últimos anos, pesquisas sobre mercado de trabalho e LGBTs. Ricardo, no bloco anterior, eu até peço que você faça... esclareça algumas terminologias que são utilizadas e que criam muitas confusões. Primeiro, o que vem a ser uma travesti e uma pessoa transexual, que pode ser um homem trans ou uma mulher trans?
Eu queria recuar um passo antes, que eu acho que é importante, mas pode ajudar o leitor, o ouvinte, a se situar. Primeiro, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção entre sexo e gênero. O sexo é um dado biológico. Quando a gente fala sobre sexo, a gente está pensando em reprodução hormonal, a gente está pensando em genitália, em características naturais. E quando a gente fala de sexo, não tem muita diferença entre nós e qualquer outro mamífero. A gente fala de machos, fêmeas ou pessoas, seres com genitália ambígua. Quando se trata de pessoas, a gente fala que são intersexuais, né?
Que era o antigo hermafrodita, uma expressão que não se usa hoje.
Exatamente, a gente não usa mais a expressão. Isso é sexo, algo do campo da natureza, né? Quando a gente é introduzido na cultura, e aí falando de nós, humanos, a gente passa a falar também sobre gênero. O gênero é visto como uma construção social que vai determinar, por exemplo, limites e possibilidades que alguém tem na vida. Quando a gente fala de gênero, saímos do campo machos e fêmeas e entramos no homem-mulher, que é algo da nossa espécie. Bom, o que quer dizer limitar possibilidades, desenhar possibilidades ou limitações? Pensem, por exemplo, na figura de uma mulher grávida. Uma das primeiras perguntas que a gente faz a ela é: qual é o sexo desse bebê? E a partir daí já se desenham uma série de expectativas que muitas vezes estão em torno do binarismo: a menina vai ser a princesinha do papai e o menino vai ser o herói da
mamãe. Inclusive se cria o azul e rosa.
O azul e o rosa, os diferentes estímulos que cada um vai receber. Meninas ganham bonecas e panelinhas, meninos ganham brinquedos que estimulam a coordenação motora, que os fazem se movimentar, etc. Isso por si já é bastante interessante de ser observado. Muito bem. Aquelas pessoas que estão confortáveis, sei que a gente pode dizer assim, com a classificação identificada no momento do nascimento, por exemplo, eu fui identificado como do sexo macho e do gênero homem, se eu estou confortável com isso, eu vou me dizer uma pessoa cisgênero. Aquela pessoa que reivindica para si uma outra identidade de gênero, portanto, o caso de alguém, por exemplo, que foi identificado no momento do nascimento como do sexo masculino, mas reivindica para si uma identidade feminina, nós vamos chamar de uma pessoa transgênero, certo? Porque cis, porque trans. Se a gente imaginar que existe uma suposta linha de coerência entre sexo e gênero, as pessoas que estão mais próximas dessa linha são as cis. O que quer dizer cis? Junto a essa linha imaginária, assim como cisplatina quer dizer junto ao Rio da Prata, cisjordânia quer dizer junto ao Rio Jordão. As pessoas que ultrapassam essa linha imaginária e, portanto, reivindicam para si uma identidade diferente daquela designada no nascimento são as pessoas trans. Assim como um transatlântico atravessa o Atlântico, o transalpino atravessa os Alpes. Essa é uma imagem que a Amara Moira me trouxe uma vez. Ela é uma travesti, doutora pela Unicamp, que eu acho que é bastante valiosa para a gente entender essa questão. Entre as pessoas trans, por outro lado, a gente vai ter as travestis, as mulheres trans, as pessoas não binárias, os homens trans. Os critérios para definição de quem é cada grupo, eu acho que partem de auto-identificação, né? Se alguém se coloca de tal maneira no mundo, isso é o que tem que ser respeitado. Para nós, de forma geral, como é que isso pode aparecer? Numa situação, por exemplo, de socialização, isso vai aparecer no respeito ao nome com que a pessoa se apresenta, no respeito à utilização de pronomes, eventualmente numa situação de dúvida, colocando respeitosamente a sua dúvida e perguntando como aquela pessoa quer ser tratada. Isso é uma dica de civilidade e que nos ajuda a evitar problemas e ser preconceituosos no dia a dia.
Porque o que se percebe muito, né, é que nós temos também alguns outros elementos que não querem ser definidos, né? Algumas pessoas que não querem ser definidas. Por exemplo, o caso da Lineker, por exemplo, que, né, que é uma cantora que não se sabe definir se ela se coloca como travesti ou como uma pessoa trans. Né? A própria Laerte, né, que também fica numa zona conceitual, né? Não se sabe se ela é uma travesti, se ela é uma pessoa trans. Então, aliás, apesar que, segundo seu conceito, né, a travesti é uma pessoa também trans. Né? Mas não se sabe se, por exemplo, a Laerte seria uma mulher trans, né? Ou ela é uma travesti, né?
Eu não tenho certeza em como que ela se auto-identifica. Eu tenho a impressão que a Laerte se identifica como uma mulher trans. Mas eu não tenho segurança. É curioso porque a gente vê isso, inclusive em sala de aula hoje, né, com as novas gerações, um comportamento menos normativo. Né? Então, acho que a gente muitas vezes tem uma ansiedade de colocar as pessoas em suas...
Definir
pessoas. Colocar nas caixas. Nós fazemos isso o tempo todo. Né? O que eu sempre costumo dizer para alunos e também nas minhas conversas com as empresas é que, em torno desse assunto, a gente tem que desenvolver uma sensibilidade, porque são pessoas mais vulneráveis por uma série de questões, e a palavra de ordem aqui é respeito. Na prática, no cotidiano da empresa ou no cotidiano de uma relação social, pouco importa se é uma travesti ou se é uma mulher trans, por exemplo. Vai fazer diferença a gente usar os pronomes corretamente, respeitar aquela pessoa, garantir a utilização do banheiro de acordo com a identidade de gênero.
Pois é, um outro elemento complicador, né, que numa sociedade heteronormativa é bem resolvido. E numa sociedade que tem a diversidade sexual, se torna um grande problema para essas pessoas, né? Porque, inclusive, eu me lembro dos cartazes do filme Transamérica, né? Que é justamente isso, né? Uma pessoa trans que não sabe em qual banheiro vai entrar, né? Se no masculino ou feminino.
E isso é um caso seríssimo. A gente tem histórias de pessoas trans que desenvolveram infecção urinária, entre outras doenças, por estarem, por exemplo, no ambiente de trabalho ou acadêmico o dia inteiro e não poderem usar o banheiro, não se sentirem seguras para usar o banheiro. Nas empresas, essa questão aparece também. E aí, como é que a gente resolve? Bom, o banheiro ele tem que ser utilizado de acordo com a identidade de gênero. Essa é a orientação fundamental. Mulheres trans utilizam o banheiro feminino, homens trans utilizam o banheiro masculino. Claro que isso não acontece tão naturalmente em todos os ambientes. O banheiro tem um potencial grande de gerar conflitos. Muitas vezes o que eu observo é que são conflitos baseados na falta de informação. É baseado no preconceito, no desconhecimento. Por isso esse nosso trabalho, e uma coisa que eu faço com intensidade e que se mostra bastante valiosa, é inclusive sempre levar pessoas trans para falarem por si, compartilhando suas histórias, seu conhecimento nas organizações, porque eu entendo que isso é uma forma de sensibilizar as pessoas.
A PUC de São Paulo, quando ela decide criar o banheiro unissex, você considera isso uma boa alternativa?
Desde que não seja um terceiro banheiro, sim. A questão é que muitas vezes o banheiro ele é criado com a ideia de terceiro gênero. Mantém-se o banheiro masculino, mantém-se o feminino e cria-se um terceiro. Ele é chamado de unissex, mas o recado que está passado ali é ele não é, ele é para as pessoas que não vão usar nem o masculino nem o feminino. Ou seja, existe uma expectativa de que pessoas trans, por exemplo, utilizem esse banheiro. Agora, se de fato é um banheiro totalmente unissex, eu acho que essa pode ser uma discussão a ser posta e ser compartilhada, inclusive com as mulheres, com outras pessoas envolvidas. De início, o que eu diria é que a solução de que pessoas utilizam o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero é a mais correta de ser tomada.
Na sua seleção musical, o que, que vamos ouvir agora?
A gente vai ouvir agora, eu comentei no primeiro bloco, que pessoas trans seguem sendo as mais assassinadas aqui no Brasil, vítimas preferenciais da violência. E uma delas, chamada Gisberta, foi assassinada em Portugal. Isso gerou uma comoção muito grande aí no nosso país irmão e motivou Pedro Abrunhosa a escrever Balada de Gisberta, que a gente vai ouvir na voz da Maria Bethânia.
Perfeito.
Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tu. Dancei em palácios, hoje danço na rua. Vesti-me de sonhos, hoje visto as bermas da estrada. De que serve voltar quando se volta pro nada? Eu não sei se um anjo me chama. Eu não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva. Não ouço meu grito na treva. O fim quer me buscar. Sambei na avenida. No escuro fui porta-estandarte. Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte. Escrevi o desejo, corações que já esqueci. Com sedas matei e com ferros morri. Eu não sei se um anjo me chama. Não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva. Eu não ouço meu grito na treva. O fim quer me buscar. Trouxe pouco, levo menos. A distância até o fundo é tão pequena. No fundo é tão pequena a queda. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe.
Nós ouvimos aí Balada de Gisberta, que é uma composição do Pedro Abrunhosa com a interpretação da Maria Bethânia. Pois é, Rica, nós estávamos justamente colocando as questões, né, inclusive do banheiro, como um elemento social bastante complicador, e você também colocou a seguinte questão, né? É necessário ouvir como as pessoas querem ser tratadas, como elas querem ser denominadas, e você até questionou, será que é preciso, né, fazer com que as pessoas sejam denominadas a partir daquilo das nossas próprias definições. Você foi considerado em 2007 o brasileiro mais influente do ano no tema da diversidade LGBT. Que prêmio seria isso?
Foi um prêmio concedido pela Altenico. A Altenico é uma ONG internacional que cuida e observa e analisa e promove eventos sobre a questão LGBT nas organizações. É uma organização norte-americana, promove eventos em todos os Estados Unidos algumas vezes por ano, e já há 3 anos eles vêm ao Brasil promover seus eventos aqui.
Seria a terceira edição, então?
Foi a terceira edição, a de 2017, na verdade, né? E nessa edição, eles abriram uma chamada para que as pessoas, de forma geral, indicassem aqueles e aquelas que elas acham que se destacaram na questão LGBT. Então, o meu nome, ele esteve entre os indicados, depois essa lista imensa de indicados se converteu numa lista menor de 9 pessoas que foram eleitas por um júri. E aí eu fiquei num papel honrado aí, né, que destaca...
Como o brasileiro mais influente na abordagem da diversidade LGBT. É. E, no caso, seria pelo seu trabalho acadêmico, né?
É, na verdade, a minha atuação era sempre dupla, né? E acho que foi o reconhecimento, ele veio nesse sentido. Eu tenho um pé na academia, com muito prazer, né? Hoje fazendo meu doutorado, mas também estou no mercado como consultor para algumas marcas e empresas. Então, o reconhecimento da Altinico tem relação tanto com a minha produção acadêmica aqui na USP, quanto com a minha atuação no mercado de trabalho.
A questão das empresas, né? Você faz consultoria. Essa consultoria passa também pela questão da publicidade?
Também. Eu atuo na consultoria em três frentes, né? Uma delas é uma frente que auxilia as organizações a desenharem as suas políticas e práticas de diversidade. Ou seja, a partir do segmento daquela empresa, da atuação dela, da cultura daquela organização, dos objetivos e das necessidades sociais do contexto em que ela está inserida, a gente faz um traçado de políticas de diversidade, acompanhando, inclusive, objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso é uma das frentes. Numa segunda frente, eu tenho um trabalho que tem uma demanda bastante significativa junto a executivos de capacitação. São workshops, são treinamentos, são oficinas com diferentes públicos, diferentes graus de escolaridade e diferentes graus hierárquicos representados ali na organização. E a terceira frente, aproveitando aí a minha formação de comunicador, é o meu trabalho junto a algumas marcas que querem comunicar diversidade como um valor de marca, né? Ou seja, querem trazer essa questão para o centro, por exemplo, da sua publicidade.
Na sua seleção musical, o que, que podemos ouvir agora?
Agora, pensando também em diversidade regional, além de diversidade LGBT, eu sugiro que a gente ouça a Ayla e Dona Onete, que é Odete, né? Que é uma cantora do Pará. A gente vai ouvir Lesbi Gay.
Perfeito.
A vida é livre, nada mais interessa. Eu não sou pecador, só quero amar sem pudor. É lá que eu vou te encontrar, em pleno luar. Basta você me ligar que eu vou correndo te amar. Eu não vou mais esperar. Eu quero me libertar, sentir saudade
e viver.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.